Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Em Brasília, meio-dia. Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional. Boa tarde, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Gláucia Gomes e você confere com a gente as seguintes notícias.
Câmara vota hoje intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro.
Presidente Michel Temer reúne o Conselho de Segurança para explicar o decreto.
Rebelião em presídios do Rio são esperadas, diz ministro da Justiça.
Força-tarefa da Polícia Federal chega ao Ceará.
Atividade econômica cresce 1,04% em 2017.
Estão abertas inscrições para o financiamento estudantil.
No esporte, Flamengo fica com o título da Taça Guanabara e confusão marca jogo Bahia e Vitória em Salvador.
Nos acompanhe também pelo site radios.ebc.com.br. Olá, boa tarde. O presidente Michel Temer coordena a reunião conjunta do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional no Palácio da Alvorada. Quem acompanha é Lucas Pordeus Leon, que traz ao vivo as informações. Boa tarde, Lucas.
Olá, boa tarde, Glaucia. Boa tarde a todos. Terminou agora há pouco a reunião dos Conselhos da República e da Defesa. E com a abstenção da oposição, que estava presente na reunião, os Conselhos aprovaram a intervenção no Rio de Janeiro. Sobre os recursos para a ação serão definidos após o planejamento do interventor, segundo explicou o ministro da Defesa. E o chefe do Exército, o general Vilas Boas, também pediu mandados coletivos de busca e apreensão e também de prisão nas comunidades do Rio durante a intervenção. O ministro da Defesa também informou que o novo Ministério da Segurança deve ser criado ainda esta semana. O presidente Michel Temer se reuniu nesta manhã nos Conselhos da República e da Defesa para debater a intervenção no Rio de Janeiro. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente que cabe se pronunciar sobre intervenções, estados de sítio e estado de defesa. Temer decretou a intervenção sem consultar o Conselho, o que era opcional, mas decidiu reunir os membros para explicar a decisão. Fazem parte do colegiado, além do presidente da República, os presidentes da Câmara, do Senado, líderes do governo e da oposição do Congresso e o ministro da Justiça. O líder da oposição no Senado, Humberto Costa, do PT, disse ao sair da reunião que não foram apresentados dados sobre a evolução dos crimes no Rio de Janeiro, nenhum planejamento de ações ou dos recursos que vão ser empregados. E disse que a impressão que ficou é que não houve um estudo estratégico da intervenção, que por isso eles se absteram de votar. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também conversou após a reunião com os jornalistas, disse que o presidente explicou os motivos da intervenção durante a reunião e entre eles está o de que várias comunidades do Rio de Janeiro vivem hoje sob ordens de facções criminosas ou de milícias armadas e que por isso seria necessária essa intervenção. Sobre os recursos, o ministro informou que serão definidos assim que o interventor Braga Neto fizer apresentar o planejamento de ação na segurança pública do Rio de Janeiro. Sobre o novo ministério, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente pretende criar o ministério e nomear o novo ministro ainda esta semana. O ministro também ressaltou que o general do Exército, Vilas Boas, pediu que o Estado peça à Justiça mandados de busca e apreensão coletivos nas comunidades onde ocorrem os conflitos armados para que o Exército e as polícias possam agir com mais eficiência, segundo argumentou o ministro Raul Jungmann. E hoje à noite está marcada a sessão de votação lá na Câmara dos Deputados do decreto de intervenção no Rio de Janeiro. A oposição promete aí votar contra, mas o governo acredita que o será aprovado com facilidade. Vamos ouvir a reportagem sobre a votação de hoje à noite.
A relatora do decreto, a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio, passou o domingo reunida com especialistas da área de segurança pública para debater o conteúdo do decreto. Em nota, a deputada afirma ser favorável à intervenção, mas defendeu o aperfeiçoamento do decreto para que a ação tenha sucesso e respeite o trabalhador. A deputada também defendeu que é preciso definir os recursos para a intervenção. Parte da oposição já se manifestou contra a medida. Já o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, apoia a intervenção, que para ele vai ajudar no primeiro momento.
No primeiro momento, isso aí vai diminuir. os bandidos vão perder o ímpeto. Agora, a continuidade, se não houver outras políticas, é um enigma.
O líder do MDB, Baleia Rossi, diz que a medida vai trazer alívio para a população.
Foi uma atitude extrema, mas necessária. Acho que o mais importante é que a bancada do próprio Rio de Janeiro acabou apoiando a medida e eu acredito que a bancada do PMDB, na sua esmagadora maioria, vai votar a favor do decreto.
O deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, vê no decreto uma tentativa do governo de mudar o foco do noticiário.
Não é a segurança pública que preocupa o governo federal. Ninguém acredita nisso. O que está em jogo é mudar a pauta, porque estavam nas cordas com uma agenda impopular. Continuam tocando essa agenda, mas alimentam um debate público com um tema que é sensível para a vida das pessoas, que é a segurança. E para isso eles precisam amplificar o medo. É exatamente o que estão fazendo.
A Constituição não pode ser alterada na vigência de uma intervenção federal. Porém, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai discutir com o STF se pode haver a votação durante a intervenção e só depois a promulgação, quando as mudanças passam a valer. Maia e o governo defendem que a reforma continue sendo discutida. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Agora, meio-dia e seis, uma rebelião iniciada no fim da tarde de ontem no presídio de Japeri foi controlada no início da madrugada de hoje. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, esse tipo de reação já era esperada com a intervenção decretada no Rio de Janeiro.
Foi controlada no início da madrugada desta segunda-feira a rebelião no presídio de segurança máxima Milton Dias, em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o motim começou na tarde de domingo, após uma tentativa frustrada de fuga. Ainda segundo o órgão, agentes penitenciários que faziam a contagem de presos foram rendidos por um grupo de detentos armados com duas pistolas e um revólver. No total, 18 pessoas foram feitas reféns, sendo 8 agentes penitenciários e 10 internos. Logo após o início da rebelião, o grupo de intervenção tática da SEAP entrou no presídio para tentar conter o motim e entrou em confronto com os internos rebelados. 3 detentos foram baleados. Eles foram levados para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona norte do Rio, onde permanecem internados. O estado de saúde deles é estável. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e enviou tropas do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Choque e de batalhões das cidades da Baixada Fluminense para o presídio. Os militares cercaram o local e deram apoio às equipes da SEAP que negociavam o fim da rebelião. Depois de horas de tratativas, os presos rebelados decidiram se entregar e terminaram o motim. Os 18 reféns foram libertados e com os amotinados foram apreendidas as 3 armas usadas para render os agentes, além de uma granada de efeito moral e uma lanterna. A rebelião no presídio Milton Dias ocorreu no mesmo dia em que a SEAP decretou alerta máximo no sistema prisional do Rio de Janeiro. A medida visa reforçar as ações de revista e fiscalização nas unidades para evitar possíveis tentativas de fuga e rebeliões após o anúncio da intervenção federal na área da segurança pública no estado. Para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a rebelião no presídio de Japeri foi uma reação dos criminosos à intervenção.
É natural que haja um desafio no primeiro momento, é natural que o crime organizado teste a capacidade de operação das forças federais.
O ministro disse ainda que as forças de segurança estão preparadas para enfrentar este tipo de situação.
Está tudo preparado. Haverá tentativas, certamente haverá tentativa, mas nós, acredito eu, estejamos preparados.
A intervenção no Rio foi decretada pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. Com a medida, o controle da segurança pública no estado passa para o governo federal, incluindo o comando das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
A votação da autorização ou não do decreto presidencial sobre intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro restringe o calendário de votação da reforma da Previdência.
A Constituição Federal não pode ser emendada durante a decretação de estados de sítio, de defesa ou de intervenção federal, como explica o consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade.
A Constituição prevê
que na vigência de intervenção federal não se pode emendar a Constituição. Então, os projetos de lei comuns, a lei ordinária, a lei complementar, esses todos podem continuar sendo votados normalmente. O que não se pode votar são as propostas de emenda à Constituição, que é o caso, por exemplo, da reforma da Previdência.
A Constituição não prevê um prazo máximo para o fim da intervenção, mas ele está previsto para durar no Rio de Janeiro até 31 de dezembro deste ano.
Agora em Brasília, 12:10.
Força-tarefa já está no Ceará. Quem traz as informações ao vivo é Edvirges Nogueira. Boa tarde, Edvirges.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos. As 36 pessoas que integram a Força Nacional, a Força Tarefa, enviada ontem pelo Ministério da Justiça, desembarcaram nesta madrugada na base aérea de Fortaleza e se reuniram nesta manhã com as polícias locais para organizar as demandas de segurança. São 26 policiais federais e 10 policiais da Força Nacional, que atuarão em operações de inteligência no combate ao crime organizado. A equipe é coordenada pelo almirante Alexandre Mota, que é secretário adjunto da SENASP, a Secretaria Nacional da Segurança Pública. A vinda dessa equipe já estava prevista como parte do apoio do Ministério da Justiça às investigações da chacina que vitimou 14 pessoas no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, e da morte de 10 presos em uma cadeia pública do interior do Estado, que aconteceu no final de janeiro. O envio da Força-Tarefa foi antecipado após as supostas mortes de Rogério Jeremias de Simone e de Fabiano Alves de Souza, dois integrantes da facção criminosa PCC, ocorrido no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Os corpos foram encontrados na sexta-feira e encaminhados para a perícia forense do Estado. A Secretaria da Segurança Pública ainda não confirma a identificação dos dois homens mortos. Ao vivo de Fortaleza, Edvirges Nogueira.
Muito obrigado, Edvirges. E como falou o repórter Lucas Por Deus Leon no início do jornal, o governo está discutindo os últimos detalhes do texto que oficializará a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
O presidente Temer disse que a nova pasta vai coordenar as ações de segurança pública em todo o país, sem invadir as competências dos estados.
Eu quero criar, já conversei com o presidente da Câmara, presidente do Senado, um Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que, na verdade, vai coordenar o trabalho da segurança pública em todo o país. Não vai, evidentemente, invadir as competências de cada estado federado. Vai cumprir as suas funções de natureza constitucional, que já são da União Federal, mas também vai coordenar o trabalho de segurança pública em todo o país.
E uma carreta de carne foi saqueada depois de tombar em uma estrada do Paraná. Giovana Palaoro, da Rádio E Paraná, tem mais informações.
Uma carreta carregada com 27 toneladas de carne que tombou na PR-092 em Venceslau Brás, na região dos Campos Gerais do Paraná, teve toda a carga saqueada por cerca de 2 mil pessoas. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência, mas não conseguiu impedir o saque da carga devido à quantidade de pessoas. O acidente ocorreu ontem pela manhã e o caminhoneiro precisou ser encaminhado para um hospital. De Curitiba, Giovana Palaoro, da Rádio É Paraná.
Meio-dia e 13, o nível de atividade econômica no país registrou crescimento de 1,04% em 2017, na comparação com 2016, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado hoje pelo Banco Central.
Em dezembro, o nível de atividade econômica no país continuou a registrar crescimento de 1,41% em relação a novembro. Esse foi o quarto mês seguido de alta do indicador. O crescimento mensal refere-se ao IBC-BR, dessazonalizado, ou seja, ajustado para o período.
O mercado financeiro reduziu a projeção de inflação e aumentou a expectativa de crescimento da economia para este ano, de acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central em Brasília.
A expectativa do mercado é que o IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, fique em 3,81% em 2018, uma redução em relação aos 3,84% projetados na semana passada.
A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deste ano aumentou, passando de 2,70% da semana passada para 2,80%.
E agora o mercado financeiro, Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em alta de 0,28%, com 84.764 pontos. O dólar comercial, em alta também, de 0,41%, está cotado em R$ 3,234.
Dois adolescentes palestinos são mortos atingidos por foguetes. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, tem os detalhes.
A tensão volta a subir na faixa de Gaza. Dois adolescentes palestinos morreram ontem atingidos por foguetes do exército israelense. O ataque visava 18 alvos do grupo Hamas, que administra a região, e ocorreu em represália a uma explosão na fronteira com Israel no sábado, que feriu 4 soldados israelenses. Enquanto isso, a performance teatral do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante seu discurso ontem na Conferência de Segurança de Munique continua repercutindo na mídia europeia, exibindo à plateia fragmentos de um drone supostamente iraniano e proveniente da Síria, derrubado na semana passada quando sobrevoava Israel. Netanyahu ameaçou atacar o Irã. Não teste a paciência de Israel, declarou. O governo de Teherã apoia o regime sírio, que é inimigo histórico de Israel.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com estudantes e professores. A correspondente Leandra Felipe tem as informações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir com estudantes e professores para falar sobre segurança nas escolas. Os encontros estão previstos para quarta-feira e quinta-feira desta semana. A informação foi repassada pela Casa Branca ao anunciar a agenda semanal do presidente. Trump irá ouvir e conversar com estudantes de ensino médio. Depois do massacre que deixou 17 mortos em uma escola de ensino médio da Flórida na semana passada, o presidente americano afirmou que tiroteios como este são um problema de saúde mental. Mas ele não se referiu à necessidade de mudanças nas leis para aumentar o controle de armas no país. Além do encontro com estudantes e professores, Trump deve se reunir com seus assessores para discutir a questão. Estudantes da Flórida fizeram uma manifestação no domingo, exigindo maior controle de armas de fogo nos Estados Unidos. Mas até agora, Trump evita apoiar a ideia. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
Agora voltando ao Brasil, no interior do Pará, um projeto auxilia na preservação de espécies aquáticas, como o peixe-boi.
Os botos cinza e vermelho e os peixes boi, marinho e da Amazônia estão recebendo atenção especial na Vila de Joanes, na Ilha do Marajó. O cuidado chega por meio do projeto Polícia Mirim, onde 45 crianças e adolescentes estão sendo treinados para atuar no salvamento de mamíferos aquáticos da região, detalha a Josiane Rabelo, que faz parte da coordenação do projeto.
Nós fazemos essa educação extraescolar com os meninos, no caso do meio ambiente, né, que inclui a limpeza das praias e inclui essa questão dos marinhos, né, que são os peixe-boi, no caso. E nós orientamos eles para que cuidem, para que tenham cuidado e socorro imediato para eles terem a responsabilidade com o nosso meio ambiente, com o nosso Marajó.
O Polícia Mirim de Joanes atua em parceria com o Projeto Bicho d'Água, uma iniciativa do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia, que desde 2006 atuam na pesquisa e conservação das espécies. A ação tem como foco principal a fauna presente em dois pontos do estado, a Ilha de Maiandeua e a costa leste da Ilha de Marajó. A coordenadora do projeto, Renata Amin, destaca que as ações ocorrem em parceria com as comunidades.
Em parceria com as comunidades locais, com os pescadores, né, A costa leste da Ilha de Marajó é uma área tipo, privilegiada, porque lá ocorrem as duas espécies de peixe-boi que tem registro no Brasil, né? O peixe-boi marinho e o peixe-boi da Amazônia.
Renata Amin destaca ainda que se alguma espécie aparecer, é necessário alguns cuidados para que a vida dos animais sejam preservadas.
Eles podem ficar um tempinho fora d'água, eles respiram oxigênio, mas eles têm muito problema com o ressecamento da pele, então a gente tem que orientar a proteger do sol, a tentar deixar a pele úmida. E, assim, no caso dos filhotes de peixe-boi, é muito importante observar se tem um animal adulto por perto. Porque, às vezes, só o filhote só se perdeu da mãe, a mãe está ali e a gente tenta fazer uma soltura imediata.
Além de colaborar para a preservação dos mamíferos aquáticos, o projeto tem contribuído para propagar transformações em toda a paisagem da Vila de Joanes. Da Rádio Cultura em Belém, e Yolanda Kinoshita.
Fique agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Estamos apresentando Repórter Nacional.
Brasília, meio-dia e 25, e para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: Câmara vota hoje intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro e presidente Michel Temer reúne Conselho de Segurança.
O tempo hoje. Dia com muita nebulosidade e pancadas de chuva localmente fortes em grande parte da região norte, centro-oeste, São Paulo e oeste de Minas Gerais, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Áreas de instabilidades ainda permanecem sobre o nordeste, provocando chuvas intensas em várias localidades da região. Há previsão também de pancadas de chuva fortes em áreas do norte e do sudeste de Santa Catarina, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos.
Pois é, a chuva em Pernambuco deixa famílias desalojadas. Quem traz os detalhes é Rodrigo Mesquita, da Rádio Universitária de Recife.
140 famílias foram desalojadas de suas casas em Barreiros, no litoral sul de Pernambuco, após deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que caíram durante o fim de semana. As informações foram divulgadas nesta manhã pela Defesa Civil do município, que registrou 9 deslizamentos de barreiras, sendo 6 ontem e 3 nesta madrugada, sem nenhuma vítima até o momento. Houve também registro de deslizamentos e alagamentos em outras cidades da região metropolitana do Recife e da Mata Sul. A Compesa suspendeu o abastecimento de água em Barreiros durante 24 horas e a Defesa Civil do município recomendou que, a princípio, os moradores não voltem para as suas casas. Já em Cortês, também na Mata Sul do estado, 12 casas foram inundadas pelas águas e pelo menos um deslizamento de barreira foi registrado, embora ninguém tenha ficado ferido. No Recife, uma carreta carregada de cerveja tombou nessa madrugada na BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. A vítima sofreu escoriações leves e foi socorrida para a unidade de pronto atendimento da Imbiribeira, na zona sul do Recife, e não corre risco de vida. Equipes da PRF foram enviadas ao local para evitar saques da mercadoria e ordenar o fluxo de veículos na região. Outro caminhão da empresa foi ao local para transportar a carga, que ficou espalhada pela pista e dificulta o tráfego nesse momento. Da Rádio Universitária do Recife, Rodrigo Mesquita.
Agora em Brasília, meio-dia 27, um terremoto de magnitude 6 na escala Richter, com epicentro no estado de Oaxaca, no sul do México, surpreendeu esta madrugada os moradores da cidade do México, que na sexta-feira passada viveram um susto por causa de um tremor de 7,2 graus.
Os moradores da capital saíram de pijamas das suas casas depois da ativação do alerta. O tremor foi mais sentido nos prédios mais altos. Recentemente, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região. Meio-dia e 28. No Amazonas, Ministério Público Federal recomenda a anulação de todas as licenças ambientais para extração de madeira em áreas de, com incidência total ou parcial sobre unidades de conservação federais. A repórter Maíra Heinen tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Gláucia. Pois é, a recomendação é direcionada ao IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. A intenção é que sejam anuladas todas as licenças para extração de madeira, para utilização de créditos do sistema de documento de origem florestal e para planos de manejo florestal em áreas incidentes em unidades de conservação federais de proteção integral ou terras indígenas. O MPF cita 52 processos em situação de ilegalidade que devem ser anulados. O pedido é que o IPAAM não dê prosseguimento a novos requerimentos de licenciamento ambiental e planos de manejo florestal que apresentem sobreposição, devendo encaminhar os processos ao IBAMA. Em 2016, o Ministério Público verificou que mais da metade das 11.423 áreas de plano de manejo florestal registradas pelo IPAAM abrangem total ou parcialmente áreas de interesse federal. Também foram identificadas sobreposições de planos de manejo estaduais com milhares de assentamentos agrários, glebas federais, áreas quilombolas, faixa de fronteira e sítios arqueológicos. Em relação a essas áreas, o IPAAM deve apresentar manifestação formal e providências sobre a concessão das autorizações para a exploração de madeira. O IPAAM informou que já foi notificado da recomendação e que vai responder às solicitações do MPF nos prazos estabelecidos. É com você, Gláucia.
Obrigada, Maíra.
Agora, meio-dia e meia, o Paraguai assumirá nesta semana a presidência temporária do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, um órgão formado pelos cinco países, Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai, por onde correm os rios Paraguai e Paraná.
A posse vai ser realizada na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, em um ato na sede do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, em Assunção. Vamos agora a São Paulo. Hoje é dia de paralisações por lá. Eliane Gonçalves, já há reflexos no trânsito? Boa tarde.
Boa tarde, Gláucia. Olha, a segunda-feira começou marcada pelos protestos contra a reforma da Previdência e, sim, o trânsito segue complicado aqui na região metropolitana, apesar de ter melhorado bem em relação ao começo da manhã. Foram manifestações em vários pontos da cidade, não apenas aqui da capital, mas de toda a região metropolitana. Em Santo André, os funcionários do transporte público que aderiram à paralisação fecharam a saída de ônibus no terminal da cidade. Já em Guarulhos, segundo a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, cerca de 4 mil motoristas e cobradores aderiram à greve. Em São Bernardo do Campo, além dos trabalhadores de transporte, metalúrgicos também cruzaram os braços e pelo menos duas montadoras estão paradas. Já a rodovia Presidente Dutra amanheceu trancada por manifestantes da Frente Povo Sem Medo que atearam fogo em pneus. No meio da manhã, a estrada foi liberada. A Avenida Interlagos e a Marginal Pinheiros, duas vias importantes aqui da capital, também foram bloqueadas no início da manhã, nesse caso, pelos químicos. Quem também aderiu às paralisações foram os bancários. Segundo o sindicato da categoria, pelo menos três bancos privados tiveram as agências fechadas. Olha, Glaucia, além da reforma da Previdência, os protestos também criticam a intervenção militar no Rio de Janeiro.
E, Eliane, tem alguma novidade aí na área de segurança pública?
Oi, Gláucia, tem sim. Olha, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais está reunido nesse momento aqui no Ministério Público de São Paulo para elaborar projetos, propostas de projetos de lei para combater o crime organizado em todo o país. Seriam 5 a 6 projetos de lei com propostas como a perda de bens, de todo bem envolvido com o crime organizado, combate à lavagem de dinheiro, enfim, são pelo menos umas 6 propostas aí que estariam sendo discutidas pelos procuradores gerais, que vão ser apresentadas à Câmara dos Deputados, que criou uma comissão específica para isso, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Tráfico de Drogas e Tráfico de Armas. O presidente dessa comissão é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deve comparecer agora à tarde nessa reunião. E quem viria também, mas acabou cancelando a agenda, era o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Gláucia.
Obrigada, Eliane. Começam hoje as inscrições para o financiamento estudantil. Mariana Martins tem as informações ao vivo. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, ouvintes. Exatamente, já estão abertas as inscrições para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação. O fundo financia cursos superiores não gratuitos em instituições avaliadas positivamente pelo MEC. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. Pode concorrer ao financiamento o candidato que participou do Enem e ficou com média igual ou superior a 450 pontos e não zerou a redação. Existem duas modalidades de financiamento, o FIES e o PFIES. Para se inscrever no FIES, é preciso ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Já na modalidade PFIES, podem concorrer aqueles que têm renda familiar mensal bruta por pessoa de 3 até 5 salários mínimos. O montante a ser financiado depende de uma fórmula que leve em consideração o preço da mensalidade e a renda familiar do candidato. No PFIES, as condições de contar a concessão do financiamento ao estudante serão definidas entre o banco, a instituição de ensino superior e o estudante. Após a conclusão do curso, o estudante inicia o pagamento do saldo devedor financiado de acordo com a sua realidade financeira. Após o encerramento das inscrições no dia 28 de fevereiro, serão divulgados resultados de pré-seleção e a lista de espera. A modalidade FIES disponibilizará os nomes no dia 5 de março e o PFIES no dia 12 de março. Mais informações podem ser vistas na página fiesseleção.mec.gov.br. É com você, Gláucia.
Obrigada, Mariana.
E a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela começou hoje na Bahia.
Mais de 3 milhões de moradores das cidades baianas de Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, Salvador, São Francisco do Conde e Vera Cruz já podem receber nesta segunda-feira a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. A campanha de imunização contra a doença começa agora em fevereiro e vai até o dia 9 de março no estado. O objetivo é proteger o maior número de pessoas em municípios com grande população, evidência de circulação do vírus e risco elevado de transmissão da doença. Na Bahia, a vacinação fracionada é destinada a pessoas a partir dos 2 anos de idade, inclusive indígenas, desde que não apresentem condições clínicas especiais. A dose padrão só será aplicada em crianças de 9 meses a menores de 2 anos de idade, gestantes com indicação médica, viajante internacional que precise de certificado e pessoas em condições especiais atestadas por um serviço de saúde. A campanha de vacinação já ocorre em São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, pouco mais de 19% do público-alvo havia se imunizado até o dia 15, segundo o Ministério da Saúde. A meta é vacinar mais de 20 milhões de pessoas nos dois estados. Até agora, apenas 4 milhões se protegeram contra a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
No Ceará, o Hospital Universitário terá que manter o serviço de transplante renal.
A Justiça Federal no Ceará expediu liminar, obrigando o Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, a manter o serviço de transplante renal, ameaçado pela falta de equipe médica para realizar as cirurgias. A decisão atende à ação civil pública de autoria da Defensoria Pública da União no Estado, que recebeu denúncia da Associação dos Pacientes Renais sobre o risco de os procedimentos serem interrompidos por não haver profissionais da saúde especialistas em transplante de rim. A liminar autoriza a EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, que administra o Hospital Universitário, a contratar profissionais com experiência em transplantes renais sem concurso ou licitação, até que haja uma solução definitiva para o caso. A decisão judicial determina um prazo de 30 dias para que a medida seja adotada, mas considera os prazos e compromissos assumidos pela EBSER em novembro de 2017, durante a audiência de conciliação. Um desses compromissos é a publicação, até esta sexta-feira, de um chamado de seleção pública para contratar médicos especialistas em transplante renal. Em nota, a EBSER informou que ainda não foi notificado oficialmente da liminar. O Hospital Universitário Walter Cantídio é vinculado à UFC, Universidade Federal do Ceará. De Fortaleza, Edvirges Nogueira.
Subiu para 17 o número de policiais assassinados no Rio de Janeiro só este ano.
Mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro neste domingo. O sargento Cristiano das Neves Souza foi baleado em Bangu, na Zona Oeste, e levado por policiais para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, mas não resistiu. Outras quatro pessoas foram baleadas. Duas foram encontradas já mortas pelos policiais e outras duas permanecem internadas. O sargento, que trabalhava no 12º Batalhão em Niterói, estava de folga. De acordo com a Polícia Militar, as informações preliminares colhidas no local apontam que houve uma tentativa de roubo que evoluiu para um confronto armado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. O sargento é o 17º agente assassinado no estado do Rio somente este ano, mas o primeiro desde que a segurança pública do estado foi colocada sob intervenção militar. Na semana passada, o sargento Fábio Miranda da Silva também foi morto durante uma tentativa de assalto no Meier, bairro da Zona Norte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã um habeas corpus coletivo que busca garantir prisão domiciliar a todas as mulheres grávidas que cumprem prisão preventiva e as que são mães de crianças de até 12 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 622 mulheres presas em todo o país estão grávidas ou amamentando.
A ação constitucional chegou ao STF em maio do ano passado e é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. O julgamento é motivado por um habeas corpus, protocolado por um grupo de advogados militantes na área de direitos humanos com apoio da Defensoria Pública da União.
As partes pedem que seja aplicada a todas as mulheres presas no país a regra prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes ou mulheres com filhos de até 12 anos incompletos.
Estamos apresentando Repórter Nacional.
Em Brasília, meio-dia e 45, e para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: atividade econômica cresce 1,04% em 2017 e abertas as inscrições para o financiamento estudantil.
Agora vamos ao esporte com Bruno Mendes, nos comentários de Jorge Ramos.
Bate-bola Nacional. O melhor do esporte na hora do almoço.
É, meu amigo, meio-dia e 45, o Flamengo venceu o Boa Vista por 2-0 em Cariacica e conquistou pela 21ª vez a Taça Guanabara. Técnico Paulo César Carpegiani fala da evolução do time rubro-negro.
Nós temos que ser uma equipe muito mais competitiva, sim. Temos, os jogadores estão se esforçando. Estou tentando usar aquilo que de melhor qualidade o Flamengo tem. Não é o simples fato de jogar com um volante que eles não podem jogar. Poderia colocar um outro volante, teria que sacar alguém. Então é uma questão de conveniência, questão de opinião. Enquanto eles estiverem amadurecendo, estiverem evoluindo, eu acho que nós temos que evoluir mais, porque os adversários fatalmente serão muito mais exigentes. Vamos começarmos agora a Libertadores.
Ô Jorge Ramos, muito boa tarde. E se fez justiça, o Flamengo fez a melhor campanha realmente desse primeiro turno do Campeonato Carioca. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Você tem toda a razão, né? Foi uma campanha que mereceu a conquista. O jogo até foi um jogo difícil, né? Porque o primeiro tempo o Flamengo não teve tanta facilidade. O gol saiu de um gol contra, né? Uma jogada do Hever deu para trás e o zagueiro, que inclusive um bom zagueiro, né? O zagueiro Cadu acabou fazendo contra. Depois, uma jogada em que ninguém sabe subdizer quem fez o gol, né? Se foi o Everton Ribeiro, se foi o próprio Vinícius Júnior dividiu, enfim, mas o campeonato de uma forma geral foi muito pobre, né? E o Flamengo, mesmo tendo o melhor time de todos os grandes aqui, está muito aquém daquilo que a gente pode esperar de uma equipe que vai competir numa, por exemplo, Taça Libertadores da América, mas foi merecido a conquista.
Contagem regressiva para a Copa do Mundo é com Eurico Tavares.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
Há 64 anos, nascia um menino com nome de filósofo, que se formou em medicina, mas fez seu nome percorrer os quatro cantos do mundo como craque de futebol, um dos mais talentosos de sua geração. Ele nasceu em Belém do Pará, batizado como Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. ou simplesmente Magrão, Doutor ou Doutor Sócrates. Preocupado com o destino do jogador de futebol no Brasil, Sócrates liderou o movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana, que lutava por uma relação democrática entre dirigentes e jogadores. Nas Copas do Mundo, ele participou de duas edições, 82 e 86, tendo Tele Santana como treinador. Sócrates não ganhou nenhuma delas, mas pertenceu à seleção de 82, que foi eliminada pela Itália, mas encantando o mundo esportivo pela beleza e harmonia do time. Em 86, perdeu para a França na disputa dos tiros livres. Sócrates disputou 12 jogos, conseguindo 10 vitórias, um empate com derrota nos pênaltis e uma derrota nos 90 minutos. Ele fez 4 gols. Sócrates só não cuidou de si próprio. Ele faleceu vítima de cirrose hepática em 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos de idade. Hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro, faltam 115 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Meio de 49, muita confusão e pancadaria no clássico Vitória e Bahia. No gol de empate do Bahia, em 1-1, Vinícius comemorou em direção à torcida do Vitória. Jogadores do rubro-negro não gostaram e as cenas de um verdadeiro UFC tomaram conta do gramado do Barradão. O técnico do Bahia, Guto Ferreira, falou sobre a confusão.
A comemoração Vinícius pode ter passado um pouquinho do ponto, mas não justifica a agressão. Ponto. Até porque muitos jogos comemoram das mais variadas maneiras, né? E nem por isso, se a gente for sair agredindo cada um que de alguma maneira tem algum tipo de falha, como é que fica o futebol, né? Então, um erro não justifica o outro, né? E aí, nesse quesito, eu tenho que parabenizar o Jailson. Porque ele expulsou quem tinha que expulsar. Se fosse ver, podia até ter expulsado mais dos dois times. E o jogo poderia ter acabado ali.
O técnico do Vitória, Wagner Mancini, foi acusado de mandar os jogadores serem expulsos de propósito para que o jogo terminasse antes do tempo regulamentar. Foi o que aconteceu, mas o Mancini negou ter feito esse tipo de pedido aos atletas.
Eu voltei a chamar os atletas, porque eles estavam distantes, desgastados, eu não conseguia falar com eles. Eu chamei e fui muito claro ao Brian, falando para que fizesse uma linha de 4 e 2 jogadores à frente da zaga. Eu não sei por que que todo mundo está batendo nisso daí, sendo que eu conheço a regra do futebol. Eu fui atleta, eu sou técnico já há 14 anos, eu tenho mais de 30 anos no futebol. Será que alguém tem que vir me falar qual é a regra do futebol? Eu sei, e todos os atletas sabem, porque a gente fala sobre isso. Então não sei por que que está se batendo tanto nisso daí.
Jorge Ramos, o fato é que WO, o Bahia vai vencer por 3-0 agora. Já que era o clássico da paz, os jogadores dentro de campo deram exemplo para fora do campo. Mau exemplo, né?
Péssimo exemplo, né? E você viu que ninguém tem culpa, né? O Mancini não falou nada, jogadores do Bahia não fizeram nada, os do Vitória também. A cena está ali para todo mundo ver. Eu quero saber qual vai ser a punição desses jogadores. Que depois passa a mão na cabeça, pega um jogo de suspensão, paga uma multa pequena. Tem que ter uma punição exemplar para esses jogadores. Ficar muito tempo sem jogar futebol. Aí eles vão começar a entender. E outra coisa, multa pecuniária no bolso, né? São cenas de barbárie, né? Dentro de um campo, num jogo pretenso ser um jogo da paz. É ridículo, Bruno. Ridículo.
Essa realmente é a palavra. Brasileiro fatura mais um título na marcha atlética. Informações com Wagner Gomes.
O melhor marchador brasileiro, Caio Bonfim, competiu em Sobradinho a Copa Brasil de Marcha Atlética. Chegando em primeiro lugar, com a vitória, Caio se torna heptacampeão da competição. A prova de 20 quilômetros foi percorrida em 1 hora, 25 minutos e 47 segundos, chegando com uma diferença muito grande em relação ao segundo colocado, que foi o Moacir Zimmermann, que fez 1 hora, 30 minutos e 23 segundos. No feminino, Viviane Santana Lira venceu com 1 hora, 47 minutos e 16 segundos.
No Paulistão, Ponte Preta e Palmeiras empataram em 0-0. Hoje, logo mais 8 da noite, tem RB Brasil e Corinthians em Campinas. Ontem, o Santos venceu o São Paulo em pleno Morumbi por 1-0. Técnico Jair Ventura fala que ainda tem muita coisa para melhorar no Peixe.
É muito cedo, né? A gente, quando perde, fica naquela situação. Parece que o treinador está com desculpa, é muito cedo, o trabalho está começando. mas não é. O trabalho está começando. Lógico que vencer um clássico é importante, mas eu acho que analisar o trabalho é mais importante. Mas eu sei também que o treinador precisa sempre da vitória.
O Dorival Júnior tentou explicar mais uma derrota São Paulino.
Minha avaliação do clássico é que fizemos um grande jogo. É um jogo consistente, um jogo buscando as penetrações com posse de bola. Não fomos felizes, né, nos momentos de definição.
É, meu amigo, Dorival Júnior às vezes complica a gente. Ô Jorge Ramos, o São Paulo não está conseguindo se achar e o Jair Ventura está arrumando o Santos.
Não, está arrumando o Santos, né? É uma equipe em formação. O Gabigol, ele já fez mais gols no Campeonato Paulista do que fez em 18 meses na Europa. Você vê a diferença, né, do futebol de lá para cá, e é ele próprio fazendo gols. E o Dorival Júnior, né, me permita aqui dizer que ele está vendo o quê, né? Porque achar que foi um grande jogo, São Paulo fez uma grande apresentação. São Paulo faz grandes apresentações e não ganha, né, de um time do tamanho dele há muito tempo, e São Paulo está ruim, né, e o Dorival precisa rever aí esse seu pensamento. Bruno.
Tá certo. Última notícia, o Grêmio perdeu 2-1 para o Veranópolis, é o lanterna do Campeonato Gaúcho, que coisa, hein? Agradecendo ao Jorge Ramos, vem aí as últimas notícias do Repórter Nacional.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Jorge. E o concurso 2015 da Mega Sena teve apenas um ganhador. O prêmio de 104 milhões de reais saiu para uma única aposta de Curitiba, no Paraná.
Os números sorteados foram 17, 18, 27, 32, 39 e 58.
Os 130 apostadores acertaram a quina e levam um prêmio de R$ 51 mil cada. Mais de 12.500 bilhetes acertaram quatro números e ganharam cada um R$ 762.
Ideias inovadoras. Semente de soja pode ajudar na produção em larga escala de uma substância fundamental no combate à AIDS.
Sementes de soja geneticamente modificadas podem ajudar no combate à AIDS. Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa, junto com outras três instituições estrangeiras, estuda introduzir em sementes de soja a cianovirina, uma proteína presente em algas, capaz de impedir a multiplicação do vírus HIV no corpo humano. A ideia é desenvolver um gel com propriedades para destruir o vírus e, assim, prevenir a contaminação. O estudo, feito em parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, a Universidade de Londres e o Conselho de Pesquisa Científica e Industrial da África do Sul, começou a ser desenvolvido em 2005. O pesquisador Elíbio Heck, que coordenou a participação brasileira no projeto, explica que o uso da semente de soja geneticamente modificada permite a produção em larga escala da substância.
O que faltava era descobrir uma forma eficiente, de custo reduzido, para produzir a proteína em larga escala. É aí que entrou a Embrapa, que a Embrapa possui uma tecnologia de engenharia genética de soja, que permite fazer engenharia genética da soja, mas permitiu colocar essa molécula da alga dentro do genoma da soja e produzir em grande quantidade. Então, essa combinação de duas tecnologias possibilitou a produção da proteína da alga, que é produzida em pequena quantidade pela alga, né? Nós conseguimos produzir em grande quantidade dentro da semente da soja.
Elíbio Heck afirmou ainda que as sementes geneticamente modificadas vão ser cultivadas em condições controladas de contenção dentro de casas de vegetação ou estufas, apenas para o setor farmacêutico. O pesquisador também disse que os efeitos positivos da cianovirina estão comprovados desde 2008, após testes feitos com macacos nos Estados Unidos. Ele destaca que o investimento da Embrapa em pesquisas com biofármacos pode reduzir os custos de produção desses medicamentos no mercado farmacêutico em até 50 vezes. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
Meio-dia 57, o Oscar do cinema britânico foi realizado na noite desse domingo. Três Anúncios de um Crime foi o grande vencedor, como conta Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
O filme Três Anúncios para um Crime foi o grande vencedor do BAFTA, o Oscar do cinema britânico, realizado na noite de ontem. O longa, dirigido pelo britânico Martin McDonagh, faturou 5 prêmios, entre eles o de melhor filme, o de melhor atriz para Frances McDormand e melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell. O prêmio de melhor ator ficou com Gary Oldman e melhor atriz coadjuvante para Allison Janney. Já a estatueta de melhor diretor ficou com o mexicano Guillermo del Toro pelo filme A Forma da Água.
Agora em Brasília, meio-dia 58, você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Câmara vota hoje intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro.
Presidente Michel Temer reúne Conselho de Segurança.
Rebelião em presídios no Rio são esperadas, diz ministro da Justiça.
Força-tarefa da Polícia Federal chega ao Ceará.
Atividade econômica cresce 1,04% em 2017.
Abertas inscrições para o financiamento estudantil.
No esporte, Flamengo fica com o título da Taça Guanabara e confusão marca jogo Bahia-Vitória em Salvador.
Repórter Nacional. Trabalhos técnicos de Egberto Martins.
O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional. A próxima edição é às 6 horas da tarde. Até lá.
Uma excelente tarde a você. Até amanhã.